enfim, ainda estamos à espera de alguns senhoras e senhores deputados que podem eventualmente juntar-se, mas tendo em conta o horário da reunião, o melhor é irmos justamente começando. Obviamente que eu queria começar por agradecer a presença da senhora embaixadora, doutora Ina Ognivetes, aqui connosco, e é uma honra para a Assembleia da República recebê-la e agradecer a sua disponibilidade em estar aqui connosco para partilhar informações e também para interagir com os nossos deputados, com as nossas deputadas, e nesse sentido enriquecer o trabalho de cooperação interparlamentar e o trabalho, enfim, de reconhecimento da amizade e de solidariedade entre o povo ucraniano e o povo português, assim como o Estado ucraniano e o Estado português, do qual somos todos, de certa forma, agentes e representantes, não é? Nós temos um primeiro ponto na ordem de trabalhos que eu gostava que ficasse na ata, que é decorrente dos nossos trabalhos internos, que é a designação da vice-presidência do Grupo Parlamentar de Amizade. Foi-me comunicado que essa vice-presidência caberá ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e foi-me comunicado pela direção do Grupo Parlamentar que seria a senhora deputada Sofia Araújo a assumir essa vice-presidência. Por isso, os meus parabéns, senhora deputada, que estará à altura, hora essa, faça.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimentar o senhor presidente, senhora embaixadora, é uma honra. E colegas e os senhores assessores, mas apenas para dizer que agradeço a confiança e tenho toda a minha disponibilidade para apoiar e para colaborar naquilo que for necessário neste grupo de amizade. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora vice-presidente. Contamos todos com isso, de certo, e com a participação de todos os membros do Grupo Parlamentar de Amizade nos trabalhos dos próximos meses, que queremos que sejam dinâmicos e que temos tentado justamente dar esse impulso, tendo em conta o atraso com que os Grupos Parlamentares de Amizade também começaram nesta legislatura, enfim, num contexto difícil, num contexto de pandemia, que nos afetou a todos internacionalmente. Mas passávamos então ao segundo ponto, isto é, justamente à recepção e à nossa reunião com a senhora embaixadora. A nossa relação é uma relação, enfim, enquanto Grupo Parlamentar de Amizade, primordial com o Grupo Parlamentar de Amizade Ucrânia-Portugal, do Parlamento ucraniano, mas o papel da Embaixada da Ucrânia e dos seus diplomatas é absolutamente fundamental para que essas relações se solidifiquem, essas relações possam fluir e as boas relações entre num conjunto de matérias bilaterais, assim como de assuntos de interesse internacional, possam ser aqui discutidos com propriedade, com conhecimento, com acesso a informações fidedignas, a factos fidedignos, e também é muito relevante o papel de representação da comunidade ucraniana em Portugal, que a senhora embaixadora nos traz aqui. Temos uma comunidade ucraniana, ilusa-ucraniana, muito grande, capaz, que todos nós admiramos e vamos seguindo também dentro das nossas comunidades, nos nossos distritos, nos nossos concelhos, nos nossos territórios. Por isso somos testemunha dessas forças vivas também da relação entre os dois países, esses nossos concidadãos. Mas, de facto, a senhora embaixadora traz-nos aqui, enfim, um conjunto único de circunstâncias e de realidades com o qual, não é, nós contamos poder aprofundar nesta reunião e que são muito importantes para o trabalho da Assembleia da República e do Grupo Parlamentar de Amizade. E, enfim, antes de passar a palavra às minhas colegas, neste caso, no sentido de saber se gostariam de acrescentar alguma coisa, gostava de comunicar que nós gostaríamos de realizar uma reunião muito em breve com o Grupo Parlamentar de Amizade Ucrânia-Portugal, isto é, o nosso grupo recíproco. De certo, aqui os serviços da Assembleia da República terão a responsabilidade dessa organização, mas naquilo que for possível, claro que gostávamos de contar com o apoio institucional também da Embaixada da Ucrânia em Portugal, por uma questão também de cortesia e de reforço desses laços de solidariedade. Depois, as nossas questões são principalmente questões, enfim, transversais, sobre o qual daríamos a palavra à senhora embaixadora, mas aquilo que tem preocupado, preocupado no bom sentido, muitas vezes, isto é, que tem sido chamada a atenção e também à curiosidade, à necessidade de informação dos deputados e deputadas portuguesas, são que assuntos é que hoje são relevantes para a comunidade luso-ucraniana em Portugal, que eventuais problemas, obstáculos, desafios é que se colocam aos ucranianos residentes em Portugal e onde é que, sob o ponto de vista do legislador, isto é, de um órgão legislativo como é a Assembleia da República, onde é que nós poderíamos eventualmente ter uma intervenção, não é? No fundo, e também a situação internacional da Ucrânia como país europeu, que tem merecido a nossa atenção, mereceu um debate recente a nível da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, mas enfim, toda a situação de fundo é que realmente nos preocupa, não é? Uma situação em que a Ucrânia vive há 7 anos, não é? A invasão do seu território por parte de forças estrangeiras e de uma potência ocupante estrangeira na Península da Crimeia e depois, seguidamente, na região do Donbass, enfim, numa guerra híbrida que se tem arrastado e que, nos primeiros meses deste ano, até hoje, tem conhecido também novos desenvolvimentos e desenvolvimentos, enfim, pesados, que nos merecem a todos reflexão, preocupação, atenção, acompanhamento. E nós gostávamos, obviamente, de poder contar com a visão da senhora embaixadora sobre essa situação no leste e, no geral, as relações também com a Federação Russa, mas também as relações com a União Europeia, também as relações do outro lado com o Ocidente e, nomeadamente, com Portugal, também no meio disto. Muitíssimo obrigado. Perguntava às nossas duas colegas se gostavam de acrescentar alguma coisa. Muito bem. Tem a palavra a senhora embaixadora. Muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite.
Muito obrigada pela esta oportunidade de encontrarmos e discutir a agenda bilateral. É muito importante ter um grupo de amizade na Assembleia da República e já temos uma experiência muito boa. A nossa embaixada está a desenvolver esta cooperação. Da nossa parte, eu posso dizer que no Parlamento ucraniano trabalha também o grupo de amizade, tem 10 membros e estes deputados, 9 deputados, estão dos representantes do partido que tem agora a maioria no Parlamento. Este grupo tem o grande interesse de cooperar com o grupo de amizade na Assembleia da República e, por isso, a nossa embaixada está preparada para apoiar, estabelecer o contacto direto entre os grupos de amizade, entre os nossos países. E queria também agradecer ao senhor presidente do grupo de amizade, porque já tivemos um encontro naquela reunião eu pedi sobre o apoio da Ucrânia na situação relacionada com a situação na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, porque a Rússia concentrou forças armadas aproximadamente de, naquela altura, aproximadamente de 100 mil militares e agora aproximadamente de 80 mil militares, também muita técnica, muitos tanques e Claro que essa situação é muito grave e estamos preparados para defender o nosso país. Apelamos aos nossos parceiros e também a Portugal ajudar e expressar a solidariedade. E agradeço muito pela reação positiva, muito, muito pronta, porque o senhor presidente iniciou um voto, um projeto de voto, sobre a preocupação relativamente a esta situação. E também este projeto foi apoiado pelos deputados do Partido Socialista e Partido Social Democrata, e este voto foi aprovado. Mas também foi iniciado outro projeto de voto pelo Partido Comunista. E preciso dizer que o Partido Comunista tem linguagem da Federação Russa, porque a Federação Russa usa a linguagem que a Ucrânia, na Ucrânia foi um golpe de Estado no ano 2014, e o poder na Ucrânia são nazistas e neofascistas. Isso não é verdade, e isso a falsificação. E percebemos muito bem porque a Rússia usa esta linguagem. Porque a Rússia, chefiada pelo Vladimir Putin, realiza uma estratégia de voltar à Ucrânia como colônia antiga. E restaurar um império, mas como outro nome, semelhante à União Soviética, mas sem Ucrânia eles não podem realizar esta ideia, porque a história, um problema que o Império Russo no século XVII roubou a nossa história, roubou o nome, porque os russos, isso é nome do país que existe, antigo país, Русь de Киев. E o Estado que existia agora, onde existe a Rússia, foi Moscovo, e o Estado teve nome Moscóvia. Mas depois o Pedro Grande decidiu roubar este nome dos ucranianos, e decidiu que o nome deste país não Moscóvia, mas Rússia. E por isso esta história para a Rússia significa muito, porque em Kiev foi a Rússia de Kiev. E eles querem usar esta história para a sua estratégia. A Ucrânia quer ficar um Estado independente, e no ano 2014 o povo ucraniano realizou a Revolução de Dignidade, e onde morreram mais de 100 cidadãos ucranianos para defender a nossa ideia de estar parte da União Europeia. Mas a Rússia chama esta revolução da dignidade como golpe de Estado. Porque naquela altura o presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, infelizmente foi corrupto, o presidente corrupto, e ele precisava de ir fora da Ucrânia e agora ele vive na Rússia. Ele é apoiado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. Mas esta situação significa que a Rússia quer ter a Ucrânia na sua influência, sim? Ou seja, decidir todas as questões da Ucrânia como poder principal, mas o povo ucraniano não quer esta posição e por isso queremos estar uma parte da União Europeia, da NATO, e lutamos pela esta opção. E por isso precisamos também o apoio dos nossos aliados europeus. Eu também dizer sobre a situação na Crimeia. Como os senhores deputados sabem, que a península da Crimeia foi ocupada pela Rússia e a Rússia realizou no ano 2014 um referendum falsificado. E por que este referendo é ilegítimo? Porque na nossa Constituição, onde está também as normas sobre a Crimeia, não há esta oportunidade, esta possibilidade de realizar o referendo só para uma parte da população, só para a Crimeia. Quando, por exemplo, há ideia de alterar, por exemplo, as regiões no território da Ucrânia, precisa votar todo o povo ucraniano, não a parte da população da Ucrânia. E agora temos uma situação quando a Rússia não quer negociar sobre a Crimeia, sobre o Estatuto da Crimeia. Não só ocupou, mas também incluiu este território na Rússia. E a Ucrânia quer, claro que quer restaurar a integridade territorial, incluindo a Crimeia, mas com meios pacíficos, não com os meios militares, porque isso é, claro que é muito perigoso não só para a Ucrânia, mas também para a Europa. E, por isso, a Ucrânia iniciou uma plataforma da Crimeia. Porque vemos a necessidade de melhorar a resposta internacional à ocupação da Crimeia pela Rússia e outras violações do direito internacional. E o que significa a plataforma da Crimeia? É um componente de política externa da estratégia de desocupação. deve se tornar o principal mecanismo internacional para fazer avançar o processo de desocupação da Crimeia. No dia 23 de agosto, será realizada a cimeira inaugural desta plataforma da Crimeia em Kiev. E, neste contexto, solicitamos que esta iniciativa seja apoiada no nível do grupo da Amizade, do Parlamento Português, e também enviamos o convite, o nosso presidente Volodymyr Zelensky enviou o convite para o seu homólogo português, Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, para participar nesta cimeira. Mas também os convites para os deputados da Assembleia da República serão também enviados. E também queria informar os senhores sobre a nossa também proposta e a nossa solicitação sobre a necessidade de conceder à Ucrânia um plano de ação para a adesão à NATO. No dia 14 de junho será realizada a cimeira da NATO. A parte ucraniana está interessada em obter um plano de ação para adesão à NATO nesta cimeira. E também a Ucrânia está interessada que o presidente da Ucrânia será convidado para participar nesta cimeira e para, pelo menos, fazer o videomensagem para transmitir os sinais da Ucrânia sobre a situação com o nosso país. E também queria mais detalhar os nossos sinais, porque para nós isso é muito importante. Como é sabido, tem cooperação muito estreita a Ucrânia e a Geórgia. E no ano 2008, para estes países, foi usada a linguagem no NATO sobre portas abertas para estes países. E neste contexto, queremos que nesta cimeira também os aliados vão incluir os sinais para, por exemplo, para a Ucrânia, como para também para a Geórgia, porque sabemos que para a Geórgia a linguagem mais forte e para a Ucrânia a linguagem mais neutral. E, mas para nós isso é muito importante, porque durante este período, quando a Ucrânia tem a cooperação muito estreita com o NATO, o nosso país realizou muitas alterações, por exemplo, na nossa legislação, A Verhovna Rada, isso é o nome do nosso Parlamento, Verhovna Rada, aprovou em primeira leitura um projeto de lei sobre emendas à lei da Ucrânia sobre o Serviço de Segurança da Ucrânia para melhorar o quadro organizacional e jurídico do Serviço da Segurança da Ucrânia. O respectivo decreto do Presidente da Ucrânia promulgou a decisão do Conselho de Segurança e Defesa Nacional sobre o orçamento do Estado da Ucrânia para este ano. Posso dizer que o orçamento de Estado prevê financiamento para necessidades de defesa no valor não inferior a 5,93% do PIB. Estes fundos destinam-se ao desenvolvimento do setor de segurança e defesa de acordo com os padrões da NATO, produção e compra de novas armas, equipamentos militares, criação de novas tecnologias para o setor de segurança e defesa. Claro que isso é muito necessário para a nossa armada, para defender o Estado independente. E também uma prova clara do progresso da Ucrânia na abordagem da NATO foi a adesão do nosso país, em junho de 2020, ao programa de oportunidades aprimoradas. E, assim, a ausência de qualquer alteração no contexto em comparação com 2018, quando a declaração da NATO também teve uma linguagem sobre Ucrânia neutral. E agora queremos mais forte linguagem, porque isso será como o sinal forte para a população ucraniana. Porque o povo ucraniano mostrou a sua vontade de que nosso país estar membro da OTAN. E por isso precisamos os sinais claros e fortes para a Ucrânia. Muito obrigada pela esta oportunidade de expressar a nossa posição e também eu queria informar sobre a situação. Acho que isso também é interessante para os senhores deputados, a situação na Bielorrússia, porque a Bielorrússia é o Estado vizinho da Ucrânia e União Soviética, também como a Ucrânia, foi uma república soviética. Estamos preocupados sobre a situação na Bielorrússia, em particular depois de um avião de Ryanair ter sido forçado pelas autoridades bielorrussas a executar aterragem de emergência no aeroporto de Minsk. São alegadas denúncias de presença de engenhos explosivos a bordo. Como é sabido, senhor Roman Protasevich, журналіста, який опинив диктатуру до Олександра Лукашенко, фой дитиду, фой арештаду. Нудія 3 де жуню Верховна Рада aprovou uma declaração condenando as ações ilegais das autoridades bielorrussas e pediu às autoridades bielorrussas que libertassem Roman Protasevich e todos os presos políticos imediatamente. A declaração enfatizou que a Verховна Рада reafirmou a sua total solidariedade para com os parceiros internacionais, em primeiro lugar os Estados-membros da União Europeia e os Estados Unidos, incluindo sobre a suspensão das viagens aéreas com a Bielorrússia. Isso a ação muito forte para a Ucrânia, porque a Ucrânia tem os laços econômicos muito estreitos com a Bielorrússia. Lukashenko é caracterizado como o último ditador da Europa. Mas, na minha opinião, não só Lukashenko, mas também o Vladimir Putin também é ditador da Europa e pode ser... será o último. Outra questão ameaçadora é uma cooperação, uma estreita entre a Rússia e a Bielorrússia na área de segurança. Queria chamar a vossa atenção que no dia 3 de junho, Sergei Narishkin, diretor do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, Ivan Tertel, chefe do Comitê de Segurança do Estado Bielorrusso, concordaram em trabalhar juntos para combater as atividades destrutivas do Ocidente contra o Estado da União. O Estado da União, a Rússia e a Bielorrússia, acreditamos que se trata de uma situação ameaçadora não só para a Ucrânia, mas também para a União Europeia, quando a Bielorrússia perde completamente a sua independência e segue a política externa da Rússia. Porque este acidente com o avião também podemos comentar como uma provocação não só das autoridades bielorrussas, mas também russos, porque eles trabalham muito estritamente nesta esfera. A última questão. A Ucrânia, como o Estado europeu, espera alcançar uma perspectiva europeia e, no futuro, estar uma parte da União Europeia. Agora estamos mobilizando o apoio dos nossos parceiros e, neste momento, está discutindo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal o projeto da declaração bilateral sobre a perspectiva europeia da Ucrânia, onde queremos incluir a posição que Portugal vai apoiar a Ucrânia no momento quando a Ucrânia vai pedir e vai transmitir a aplicação para pedir o estatuto do membro da União Europeia. Portugal vai apoiar esta posição como o nosso parceiro e aliado. Sobre a comunidade ucraniana, posso dizer que aqui em Portugal vive aproximadamente de 30 mil ucranianos, mas este número está na estatística, mas pode ser que este número é maior na realidade, porque, na nossa opinião, na situação quando os cidadãos ucranianos podem obter a cidadania portuguesa e também ficar com a cidadania ucraniana, eles são os cidadãos duplos. E por isso não sabemos um número certo, correto, quando os ucranianos vivem aqui. Mas posso dizer que nas diferentes regiões de Portugal vivem ucranianos. Eu visitei muitas regiões, incluindo Madeira e também Açores e Faro, o Porto, e eu ouço a língua ucraniana, os ucranianos comunicam entre si, usam uma língua materna, e aqui funcionam 14 organizações ucranianas. Eles também comunicam com a nossa embaixada e posso dizer que realizamos juntamente com a comunidade ucraniana muitos eventos culturais e muitas conferências. E tenho um grande orgulho que em Portugal, em Lisboa, foi erguido um monumento ao nosso poeta ucraniano, Taras Shevchenko. Taras Shevchenko, na Praça de Roma, este monumento foi construído pela comunidade ucraniana, juntamente com a nossa embaixada, apoiou esta ideia à Câmara Municipal de Lisboa e, por isso, conseguimos realizar esta ideia. E é muito importante que o escultor, o autor deste monumento, é o escultor português, Hélder Carvalho. Ele reside no Porto e para preparar este projeto, ele disse que precisava de ler os versos do Taras Shevchenko para perceber este homem. E também temos no nosso monumento as palavras dos versos de Taras Shevchenko, onde ele diz que com a Ucrânia é justiça e o Deus. E para os ucranianos é um problema muito antigo que durante muitos séculos não tivemos a independência. A Ucrânia foi uma colônia da Rússia e lutou contra o Império Russo. E também o poeta ucraniano Taras Shevchenko foi lutador e ele lutou com a poesia e levantou o povo ucraniano contra as pessoas que violavam os direitos dos ucranianos. E ele foi condenado, a sua vida foi muito curta. Ele viveu só 49 anos. Mas os monumentos ao Taras Shevchenko estão nos muitos países. Aproximadamente de mais de 1000 monumentos ao nosso poeta estão erguidos nos Estados Unidos, na França, na Itália, nos muitos países. E, por isso, na realidade, é muito orgulho que em Lisboa também foi construído este monumento. Aqui temos também a cooperação com as igrejas. Por exemplo, a Ucrânia, os ucranianos, uma parte dos ucranianos estão ortodoxos, sim, e outros católicos. E aqui funcionam estas igrejas e também comunicamos com estas igrejas, com as pessoas que têm estas religiões. E através desta comunicação queremos encontrar os novos projetos, a nova cooperação. Também temos na Ucrânia uma cultura muito antiga e muito rica. E já realizamos no território de Portugal muitos eventos culturais. Por exemplo, os artistas do nosso teatro de opereta realizou em 2018 um projeto aqui em Lisboa bem sucedido e queremos continuar esta cooperação. Na esfera económica, neste ano queremos realizar a terceira comissão, realizar uma terceira sessão, reunião da Comissão Intergovernamental em Kiev. E da parte portuguesa, o chefe da parte portuguesa é o ministro da Economia e Digitalização, Dr. Pedro Vieira. Ele declarou que tem interesse de ir para Kiev e para realizar esta missão. Também temos em Portugal uma Câmara de Comércio luso-ucraniana, chefiada pelo secretário de Estado da Internacionalização dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Jorge Oliveira. E já foi realizada uma missão dos empresários para Kiev. Ele participou nesta missão e também queríamos continuar esta prática e neste ano queremos realizar uma missão na segunda parte deste ano, depois de melhorar a situação epidemiológica. Por isso, temos muitos projetos nas diferentes áreas e, com apoio do grupo da BINZAT, estou convencida que vamos conseguir as nossas metas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Embaixadora. Saudar também o Sr. Deputado Hugo Oliveira, que se juntou a nós, do Partido Social Democrata. É sempre muito bem-vindo às reuniões do nosso grupo, do qual faz parte. Também deixar-lhe um cumprimento particular do Sr. Deputado Firmino Marques, vice-presidente do grupo, que não pôde estar presente, mas fez questão de me encarregar de apresentar os mais respeitosos cumprimentos. gostava, obviamente, de saber se as nossas colegas e colega têm algo, eventualmente, a acrescentar neste momento. Bom, eu gostava, obviamente, de dizer que a sua intervenção foi uma intervenção muito esclarecedora por todos os temas por onde passou. Uma intervenção muito útil para um grupo parlamentar de amizade, para os portugueses, e neste caso os representantes do povo português, que são os deputados e os deputados da Assembleia da República, conhecerem um bocadinho melhor a realidade ucraniana. E é importante, não é, nós termos noção que nós temos a noção de que a comunidade ucraniana tem um papel importante em Portugal, enquanto imigrantes, bem integrados nas nossas cidades, nos nossos concelhos, enfim, não é? Na nossa vida económica, na nossa vida social, por aí fora. Mas a verdade é que a Ucrânia, enquanto realidade política, enquanto Estado, é um Estado distante do outro lado da Europa. Nós somos o país na ponta mais ocidental da Europa e a Ucrânia é um país do leste, justamente, da Europa. É um país muito grande. É um país, enfim, que esteve muitos anos fechado sob uma cortina de ferro, não é? Comemoram-se justamente este ano, enfim, os 30 anos da dissolução da União Soviética e do fortalecimento dessas velhas nações, como é o caso da nação ucraniana, mas que só viram a liberdade definitiva com a queda da União Soviética. E, portanto, toda a noção histórica que aqui nos trouxe de que há um conflito que continua, isto é, que não é novo, não é? Mas que continua entre a Rússia e a Ucrânia, mas que é alimentado e motivado por séculos de coexistência comum, mas onde a Rússia foi sempre, enfim, o opressor, foi sempre a nação ocupante, foi sempre, não é, a nação que procurou restringir as liberdades do povo ucraniano, o uso da língua ucraniana, a cultura ucraniana, isto é, formatando muitas vezes o cidadão ucraniano, não é, numa entidade, enfim, numa entidade que servisse melhor os interesses, primeiro do Império Czarista, depois da União Soviética, que foi outro tipo de poder imperialista, mas foi o de facto, não é, continuam hoje essas ameaças a existir. E essas ameaças têm rostos, não é? Como a senhora embaixadora aqui nos trouxe, e não nos trouxe só em relação à Ucrânia, não é? Fez muito bem a comparação com outros Estados vizinhos da Ucrânia, antigos Estados-membros da União Soviética, como é o caso da Bielorrússia, onde permanecem estruturas, enfim, que permanecem, infelizmente, e contra a vontade de grande parte do seu povo, isso nós temos a certeza, não é? Na esfera de influência russa, hoje em dia, com presidentes e com, enfim, cliques estatais, forças armadas também, sistemas oligárquicos ligados aos interesses russos, não é? E também presos a esses interesses russos. Só isso é que se explica justamente, não é, as ações do presidente Lukashenko da Bielorrússia, não é, e a irracionalidade com que estas coisas são feitas e também a impunidade com que estas coisas são feitas, não é? Isto é, um desvio, um sequestro de um avião, de uma companhia europeia, enfim, não é, para prender um preso político, todas estas coisas só são possíveis graças ao apoio de Vladimir Putin, não é? E, enfim, a toda essa sombra que paira sobre o leste da Europa. E onde a Ucrânia tem sido, não é, desde há 7 anos, um alvo preferencial, porque também foi dos primeiros Estados a assumir claramente o caminho que gostava de seguir. Um caminho pró-ocidental, pró-europeu, de parceria reforçada com a NATO, não é? Claro que um dia possa ser membro de pleno direito, isto é, inserir-se numa comunidade ocidental, mantendo, como é óbvio, a sua cultura, a sua identidade, a sua história, o seu orgulho, isto é, fazendo, não é, justamente, estando junto de uma comunidade de países que respeita, justamente, os traços característicos próprios da Ucrânia. E acho que a senhora embaixadora nos deu muito claramente esse retrato, que é um retrato muito importante para nós percebermos que essas ameaças não vêm só desde o século XVII, mas vêm do século XVII até 2021 e que hoje continuam. E que são permanentes, isto é, não é pelo facto da Rússia ter retraído nos últimos 2, 3 meses alguns dos 100 mil militares que tinha nas fronteiras com a Ucrânia, que a Ucrânia passou a estar mais segura, ou que a Ucrânia passou a estar livre do perigo, porque controlando os russos parte das forças armadas e do território da Bielorrússia, têm, por exemplo, um campo de ação junto da Ucrânia muito próximo, E da ameaça muito próximo. Enfim, já para não falar das manobras navais, no Mar de Azov, onde continuam, já para não falar na base naval que eles continuam a ter e que sempre tiveram, no fundo, na Crimeia, mas onde têm reforçado a sua presença militar ostensivamente. Enfim, tudo isso são obstáculos à segurança do dia-a-dia do povo ucraniano. E nós temos que tentar, aqui no Parlamento Português, e acho que é isso que já temos começado a fazer, isto é, na medida das nossas possibilidades, mas é esse o caminho em que eu acredito que o Grupo Parlamentar da Amizade está empenhado, quer na parte dos deputados e deputadas do Partido Social-Democrata, quer na parte das deputadas e deputados do Partido Socialista, mas em procurar justamente apoiar a Ucrânia nestas privações, nestes obstáculos, nestes cenários pelo qual tem passado injustamente, isto é, se tem visto forçado a combater contra, muitas vezes, um inimigo externo. E as soluções são aquelas que a senhora embaixadora aqui nos mostrou. É justamente o caminho da aproximação à União Europeia, o caminho de aproximação à NATO, isto é, o povo ucraniano sabe muito bem aquilo que quer e é soberano nas suas decisões. Tem hoje um governo de maioria absoluta, que é um governo, enfim, pró-europeu, com este tipo de postura, justamente com estas linhas. Já o anterior governo, e isso é muito interessante notar, que é nós termos consciência, o Sr. Presidente Zelensky derrotou o Sr. Presidente Poroshenko em eleições democráticas, mas, em bom rigor, nestas linhas internacionais de onde se situava a Ucrânia no cenário internacional, ambos tinham visões semelhantes, isto é, queriam ambos a proximidade justamente para com a União Europeia, a proximidade e a construção do seu próprio Estado sobre um modelo de Estado de Direito ocidental, com um conjunto de direitos, de deveres, de garantias, de liberdades próprias de uma sociedade evoluída e próprias também da exigência que os cidadãos ucranianos têm para o seu próprio país, e muito bem, Pronto. Por isso é interessante vermos isto, como a democracia funciona na Ucrânia, e nós temos essa prova justamente, porque, tendo havido em 2014 uma revolução democrática, onde ascende ao poder justamente um presidente pró-europeu, esse presidente é substituído em eleições democráticas por outro, interlocutor político, por outro chefe de Estado e de governo, no caso ucraniano, também pró-europeu, isto é, que a nível de política externa mantém exatamente a mesma agenda. E isso é uma garantia de que o povo ucraniano sabe o que quer, mesmo quando escolhe homens, mulheres diferentes para liderar os destinos do seu país, as ideias estão lá, os princípios estão lá. E, portanto, naquilo que nós pudermos ajudar a passar essa mensagem, a informar o governo português, mesmo aqui na Assembleia da República, a interagir com outros órgãos de soberania em relação a questões que a senhora embaixadora aqui nos trouxe, por exemplo, em relação à questão da Cimeira da NATO na próxima segunda-feira, eu acho que o Grupo Parlamentar da Amizade pode procurar fazer chegar ao Governo justamente as preocupações que aqui nos deixou, na perspectiva, enfim, de que nos comunicou uma informação que compete, obviamente, ao Governo dirigir, ao Governo que dirige a política externa de Portugal, não é a Assembleia da República, mas nós podemos fazer chegar essa mensagem. E é importante, creio eu, reforçarmos essa mensagem. Por isso, da nossa parte, Sra. Embaixadora, conte connosco para mantermos principalmente este diálogo. Connosco, a política de portas abertas não é uma política só de retórica, não é? É uma política. A Assembleia da República está, de facto, de portas abertas para a Sra. Embaixadora, para a diplomacia ucraniana, para os representantes ucranianos, enfim, para aqueles que nos queiram visitar, para aqueles que queiram connosco partilhar, não é, este espaço de pluralidade e de democracia. E por isso agradecia-lhe muito e fico descansada que, da nossa parte, não será de certo a última vez que convidaremos a Sra. Embaixadora a vir cá, e sinta-se também à vontade, sempre que tenha algum ponto relevante para comunicar ao Parlamento, as senhoras e senhores deputados deste Grupo Parlamentar de Amizade são, certamente, os melhores porta-vozes e os mais receptivos a poder transmitir essa mensagem, e estão disponíveis para isso mesmo. Por isso, da nossa parte, queremos agradecer-lhe muito tudo aquilo que nos veio aqui transmitir, que nós discutiremos, obviamente, uns com os outros também, mas numa linha que eu acredito, para não me repetir, mas que eu acredito que é de grande convergência entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, como já foi na questão dos votos justamente discutidos na Comissão de Negócios Estrangeiros, enfim, que pensa na Ucrânia como um Estado amigo, um Estado solidário e um Estado que merece a oportunidade de aspirar à sua própria paz, à sua própria prosperidade, sem interferências de potências externas, sem interferências de outros países. É isso que é, não é? A consagração da democracia, é isso que os portugueses têm e também encontraram e robusteceram com a sua pertença à União Europeia, e não temos dúvidas que é isso também que deseja o povo ucraniano, tal como é expresso pela Sra. Embaixadora e pelos órgãos de soberania da Ucrânia, e portanto são aspirações absolutamente legítimas. Por isso conto connosco, na medida daqueles que são os nossos poderes, não é? Que não são de decisão executiva, mas que são de fiscalização, são de acompanhamento, enfim, são de pronúncia também sobre aquilo que se passa em Portugal, obviamente, e no mundo, mas conto com a nossa intervenção e nosso auxílio. Nós temos, Sr. Embaixador, uma lembrança que gostávamos de lhe oferecer, e gostávamos de poder tirar uma fotografia, os deputados todos, espero eu, consigo, se aceitar dar-nos esse momento agora.
Posso
com certeza
poder também responder. Eu queria também sublinhar que eu tenho uma relação muito boa, muito estreita com o meu homólogo português, o embaixador de Portugal, Sr. António Machado, e comunicamos por telefone, apoiamos a nossa cooperação. E eu queria sublinhar que, da minha parte, eu queria apoiar o meu colega para realizar o encontro com o grupo de amizade no Parlamento ucraniano. E hoje eu tive uma telefonema com o chefe de gabinete do Parlamento ucraniano para pedir sobre esta oportunidade, e também temos uma ideia de realizar uma troca dos presidentes dos parlamentos ucraniano e português. E queria sublinhar que o nosso presidente do parlamento queria visitar Portugal, e claro que nesta situação, quando temos uma pandemia de Covid-19, bastante difícil planear esta visita, mas vamos tentar juntamente. E também a visita do presidente do Parlamento português para a Ucrânia. Por isso, vamos trabalhar muito para obter os resultados da, do nosso trabalho. E queria também chamar a atenção de novo da, da questão sobre a situação da Ucrânia. Quero sublinhar que a Ucrânia agora está no perigo sério, muito sério, porque as armadas russas estão na fronteira, na região de Donbass. Uma parte da Donbass está ocupada pelos separatistas, mas realmente com o apoio da, da armada russa. E uma fronteira bielorrussa. Nesta situação, quando a Rússia e a Bielorrússia vão unir as forças, agora já vemos a concentração da técnica militar dos tanques dos bielorrussos na fronteira com a Ucrânia. Mas esta fronteira é muito, está muito perto da, da nossa capital, da nossa metrópole, Kiev, aproximadamente 100 quilômetros. E temos metrópole Kiev muito perto da fronteira bielorrussa. Por isso, apelamos ao, aos nossos parceiros apoiar a Ucrânia e também estes sinais sobre a situação da Ucrânia como transmitir aos vossos colegas no, no Parlamento e também aos colegas no, nos outros, nas outras instituições, porque na realidade precisamos uma solidariedade e um apoio da União Soviética e da OTAN. Porque para a Ucrânia isso é uma... Não temos outra alternativa para salvar o Estado independente ucraniano. E também queria chamar a vossa atenção à Revolução da Dignidade, porque esta revolução foi realizada pelos jovens, porque eles não querem viver no, no Império Russo. Já vivemos na, na União Soviética. Eu vivi na União Soviética, eu nasci na União Soviética. Quando não podíamos usar uma língua materna, não podíamos falar língua ucraniana. E quando muitos ucranianos foram simplesmente eliminados, porque eles foram como perigo para, para a União Soviética, para a ditadura soviética, porque eles foram os patriotas ucranianos. Mas também eu gostaria de sublinhar que os ucranianos que vivem em Portugal apoiam muito a Ucrânia e, por exemplo, eles agora eles querem preparar uma carta aberta para chamar a atenção com a situação da, da Ucrânia na fronteira com a Rússia e pedir atenção da, da NATO. Muito obrigada pela esta oportunidade de falar sobre a nossa agenda bilateral. Também queria usar esta oportunidade de agradecer o Partido Social Democrata, porque uma resolução sobre reconhecimento de fome artificial na Ucrânia como genocídio do povo ucraniano foi iniciado pelo vosso partido. E também outra resolução do Partido Socialista sobre comemoração das vítimas deste genocídio pela ditadura soviética, isso é realmente um sinal muito forte para o nosso país. Elogiamos esta solidariedade do povo português. Muito obrigada.
Ora essa, ora essa. Disponha e já sabe o que pode contar da nossa parte. Um grande respeito pela situação ucraniana no presente. A noção de que a Ucrânia necessita legitimamente de quem a apoia e de quem a defenda, porque está a lutar todos os dias pela sua liberdade, pela sua integridade e pela sua independência. E, portanto, precisa de amigos e precisa de aliados, e nós tudo faremos para que Portugal não falte e não falhe a essa chamada. Eu irei também transmitir ao Sr. Presidente da Assembleia da República a ideia que a Sra. Embaixadora nos trouxe de uma futura possibilidade de uma visita do Sr. Presidente da Assembleia da República ao Parlamento da Ucrânia e do Sr. Presidente do Parlamento Ucraniano à Assembleia da República. Irei também pedir para oficiarmos o Sr. Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, nesse sentido. Sinta-se à disposição para mantermos todas as nossas conversas, e sempre que se queira dirigir ao grupo de amizade, está naturalmente à vontade e nós estaremos sempre disponíveis para a receber e para ouvir. Muitíssimo obrigado.
Muito obrigada. E também queria informar os senhores deputados que neste ano temos aniversário do nosso país, 30 anos da nossa luta pela independência e pela integridade territorial. Muito obrigada. Também estamos no nosso dispor para continuar a nossa cooperação. Eu queria também dar as minhas...
Se calhar a senhora embaixadora e o senhor presidente ao meio, ou sim, os seus deputados dos lados. Não, não é. Pois, não. Se calhar, se quiserem tirar o máximo, só puxar a máscara, quando não sei se querem. Não? Pronto, é o que temos visto essa prática em alguns grupos. Agora olhar para aqui, olhar. Só para ficar acima, aumenta mais um bocadinho. Mais. Até cabelo. Não, mas não, pronto, assim acho que estão todos. Pronto. É o que se consegue. Depois envio o primeiro.
Obrigada.
Obrigada.
pedido de ajuda temos feito.